Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Segredo de Luiza, de Fernando Dolabella. É um romance de formação voltado ao empreendedorismo, escrito para mostrar como uma ideia pode ser transformada em empresa por meio de aprendizagem prática, planejamento e persistência. A narrativa acompanha Luiza, uma jovem mineira que pretende levar adiante a produção artesanal de goiabada da tia e, a partir dessa iniciativa, enfrenta dúvidas, escolhas estratégicas e dificuldades típicas de quem tenta abrir e sustentar um negócio. O livro combina enredo ficcional com conteúdo didático, o que o aproxima de um manual de introdução ao empreendedorismo, mas sem abandonar a estrutura narrativa. Por isso, tornou-se uma obra bastante usada em cursos de administração, em universidades e em MBAs no Brasil. Além de apresentar conceitos como plano de negócios, finanças, marketing e organização, a obra também reforça a dimensão humana do empreendedorismo, criatividade, resiliência e capacidade de aprender com os obstáculos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a transformação da goiabada artesanal em oportunidade de negócio. O ponto de partida do livro é simples e eficaz, uma atividade familiar, artesanal e aparentemente limitada, é tratada como possibilidade concreta de empreendimento. Esse recorte mostra que uma empresa não nasce necessariamente de uma invenção tecnológica ou de um mercado sofisticado. Ela pode surgir da observação de um produto já existente e da percepção de valor que ele pode gerar. A escolha da goiabada cascão permite a Dolabella trabalhar um princípio central do empreendedorismo e identificar potencial econômico, onde outros veem apenas rotina. A obra enfatiza que a ideia por si só não basta. Ela precisa ser avaliada em termos de público, diferenciação, produção, distribuição e viabilidade.
Assim,
o romance ensina que transformar um produto caseiro em negócio exige mudar a forma de pensar, sair da lógica doméstica e entrar na lógica de mercado, sem perder a identidade do produto. Em segundo lugar, o plano de negócios como ponte entre desejo e execução. Um dos elementos mais valorizados do livro é a apresentação do plano de negócios como instrumento prático, e não apenas como exigência formal. A narrativa mostra que empreender envolve organizar hipóteses, prever custos, estimar receitas e definir caminhos para a operação da empresa. Isso é importante porque muitos iniciantes confundem entusiasmo com preparo, quando na prática o negócio depende de estrutura mínima e decisões coerentes. Ao inserir esse conteúdo dentro da história, Dolabella torna o planejamento mais concreto. O leitor vê que cada escolha da personagem precisa ser testada contra a realidade. O plano de negócios aparece assim como ferramenta de aprendizado e de redução de improviso. Em vez de prometer controle total, o livro indica que planejar serve para tornar as incertezas mais visíveis e administráveis. Essa abordagem diferencia a obra de textos puramente motivacionais, pois liga a intenção empreendedora a critérios objetivos de execução. Em terceiro lugar, finanças, marketing e organização como bases da sobrevivência da empresa, o livro também funciona como introdução prática à administração do negócio, especialmente em três frentes: finanças, marketing e organização. Na parte financeira, a obra reforça a necessidade de entender custos, formação de preço, capital de giro e equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade. No marketing, a ênfase está em conhecer o consumidor, posicionar o produto e comunicar valor de maneira consistente, inclusive com o uso estratégico da internet. Já a organização aparece como a capacidade de estruturar processos, definir responsabilidades e evitar que o empreendimento dependa apenas da boa vontade do fundador. Esse conjunto é relevante porque a história mostra que abrir a empresa é apenas o começo. Manter a empresa exige disciplina operacional. O livro, portanto, trata o empreendedorismo como atividade de gestão contínua, e não como evento isolado. Isso torna útil para quem precisa compreender que a viabilidade do negócio depende da integração entre venda, caixa e rotina administrativa. Em quarto lugar, a aprendizagem empreendedora como processo de amadurecimento pessoal, embora seja um romance sobre negócios. A obra dá grande espaço ao desenvolvimento da personagem como pessoa em formação. Luiza não aprende apenas técnicas de gestão. Ela aprende a lidar com insegurança, resistência, frustração e complexidade. Esse aspecto é central porque a obra sugere que empreender exige um tipo específico de amadurecimento e autonomia para decidir disposição para assumir riscos e capacidade de interpretar erros como parte do processo. A personagem passa por conflitos que ampliam sua compreensão sobre si mesma e sobre o ambiente em que pretende atuar. Com isso, o livro aproxima empreendedorismo de aprendizado experiencial, no qual teoria e prática se reforçam mutuamente. O leitor percebe que coragem, disciplina e persistência não são adereços narrativos, mas condições para converter intenção em ação. Essa dimensão humana explica por que a obra continua atraente mesmo para leitores que já conhecem noções básicas de administração. Ela mostra que empreender também é um exercício de identidade e de construção de caráter profissional. Por último, por que a obra se tornou leitura recorrente em cursos de administração? O Segredo de Luísa ganhou destaque por unir acessibilidade narrativa e utilidade pedagógica. Em vez de apresentar conceitos de forma seca ou excessivamente técnica, o livro os encaixa em uma história envolvente, o que facilita a compreensão para leitores sem experiência prévia. Isso ajuda a explicar sua presença frequente em universidades e programas de formação em negócios. A obra é especialmente relevante para iniciantes porque traduz temas complexos em situações observáveis: definição de mercado, organização da empresa, tomada de decisão e adaptação a imprevistos. Outro diferencial é o equilíbrio entre inspiração e pragmatismo. O livro não vende a imagem de que empreender é simples, nem reduz o empreendedorismo a fórmulas rígidas. Ele mostra dificuldades reais, mas dentro de um formato que permite aprendizado gradual. Por isso, permanece como referência entre livros de introdução ao tema, não substitui um curso completo de gestão, mas oferece uma base clara para quem precisa começar a entender como uma empresa nasce e se estrutura. Em conclusão, O Segredo de Luísa é indicado para leitores que querem compreender empreendedorismo de forma introdutória, mas sem recorrer apenas a conceitos abstratos. Ele é útil para estudantes de administração, empreendedores iniciantes, professores, profissionais em transição de carreira e qualquer pessoa interessada em entender como uma ideia simples pode evoluir para um negócio estruturado. Seu principal benefício está justamente na combinação entre narrativa e conteúdo aplicado à história, facilita a leitura, enquanto os temas de planejamento, finanças, marketing e organização dão ao livro valor formativo. Em comparação com obras mais técnicas, ele é menos árido e mais acessível. For em comparação com livros de autoajuda empresarial, é mais concreto e disciplinado. O que o diferencia no gênero é a forma como usa a ficção para ensinar sem perder de vista a realidade do mercado. A trajetória de Luísa não serve apenas para inspirar, mas para ilustrar com clareza as exigências práticas de empreender. Por isso, a obra permanece relevante como porta de entrada para o universo dos negócios. Se você quiser apoiar Fernando Dolabella, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!